Ana Cadete tem 34 anos, é de Santarém e está nos Estados Unidos da América. Mudou-se de malas e bagagens em 2016, está nesta altura em Boston. Na mala levava umas quantas experiências internacionais, incluindo os próprios Estados Unidos da América. Tudo começou na vizinha Espanha, em 2011. Por Espanha andou em diferentes cidades durante algum tempo, também passou por França, ainda antes de se mudar para os Estados Unidos da América. Ana, sempre quis ser uma portuguesa no mundo?
Sim, assim, não sei se sempre quis ser uma portuguesa pelo mundo, mas sempre tive curiosidade de saber como é que se trabalhava fora de Portugal. E esta curiosidade aconteceu depois de acabar o curso de farmácia. E eu fiz investigação durante a faculdade, durante alguns anos, fiz investigação na faculdade e achei que nós tínhamos muito, ou seja, que nós conseguíamos fazer muita coisa, mas com poucos recursos. E o que eu consegui imaginar era o que é que nós conseguimos fazer se tivermos os recursos necessários. E nós em Portugal falamos muito de fazer omeletes sem ovos e eu pensava o que é que nós conseguimos fazer se tivermos acesso, não é, aos ovos, à farinha, ao leite. E ainda uma fruta, se calhar fazemos umas panquecas espetaculares. E foi isso que me levou a sair de Portugal, foi a tentar fazer investigação num país em que eu tivesse os recursos necessários para conseguir avançar da maneira que eu achava que era a que fazia mais sentido.
Em 2011, quando saiu para a vizinha Espanha para fazer um estágio, alguma vez pensou que passados 10 anos estaria nos Estados Unidos da América e com todas estas experiências que levou consigo na mala?
Basta uma experiência internacional para nós ficarmos com o bichinho de continuarmos fora ou de querermos quase desesperadamente voltar. E eu fiquei na parte de quem já não quis voltar, tanto que eu já não quis fazer o meu doutoramento em Portugal. A parte de fazer investigação nos Estados Unidos foi uma ideia que surgiu mais tarde. Eu fiz investigação em Madrid durante um ano e meio. E isso aí já foi suficiente para eu começar a perceber como é que se trabalhava em indústria, porque quando nós estudamos, a maioria das universidades portuguesas não nos dão acesso ao potencial que existe em termos de pharma ou de biotech, quando falamos de investigação. E então esse ano e meio a Madrid ensinou-me que realmente podemos trabalhar de uma maneira muito mais direta, muito mais focada nos doentes, e que é quase que é preciso estar fora para conseguir ter acesso a esses recursos. A parte dos Estados Unidos da América surgiu mais tarde, quando eu me apercebi de que realmente as oportunidades aqui eram muito maiores e que a minha diretora de doutoramento, a minha diretora de tese, tinha imensos contactos nos Estados Unidos da América e eu não podia recusar quando surgiu a oportunidade de vir para cá.
Bom, em Espanha esteve em Madrid, depois foi para Santiago de Compostela estudar, vai aos Estados Unidos pela primeira vez em 2014, em 2015 também passa uns meses em França. Alguma destas experiências a marcou de forma particular, já que não vamos poder olhar para elas todas ao detalhe, ou cada uma destas experiências deixou uma marca à sua maneira?
Sim, cada uma dessas experiências deixou uma marca. E não é preciso entrar ao detalhe, mas cada país por onde passei tem a sua cultura e maneira de trabalhar completamente diferentes. Eu adoro Espanha, era um país onde eu me via a viver mais tarde. É um país que tem imensos recursos, tem muito mais dinheiro, investe muito mais em investigação e em empresas quando se compara com Portugal e tem um nível de vida espetacular. Os espanhóis são pessoas super alegres. Eu adorei viver em Espanha, tinha uma qualidade de vida e tinha um trabalho que gostava muito. Depois veio França e eu detestei viver em França. Eu não era capaz de voltar para a França, está completamente fora dos países para os quais eu um dia possivelmente poderei querer voltar na Europa. Tive o azar, pronto, fui viver para Angers, que é uma cidade pequenina no norte, não tem nada a ver com Paris, não se fala inglês, e apesar da língua não ser nada complicada, não é? Também é uma base latina, não achei que fosse nada fácil, eles discriminam bastante as pessoas que vêm do estrangeiro, foi uma experiência má e que não quis repetir, e não penso voltar para a França. Em relação aos Estados Unidos, foi a melhor experiência em termos de trabalho que eu já alguma vez tive. E foi tão, tão espetacular que eu decidi voltar. Boston é uma bolha dentro dos Estados Unidos, é quase como uma cidade europeia, tem pessoas emigradas do mundo inteiro, tem imensos europeus, e tem um sistema de biotech que não existe em mais lado nenhum. E existem milhares de empresas, e eu tive imensa sorte com as pessoas com quem me cruzei, que hoje em dia são meus amigos, são meus mentores, e que me ajudaram depois, mais tarde, a voltar. De todas, Boston é a cidade dos meus sonhos para trabalhar.
Bom, percebemos bem que se sente um peixe dentro d'água. Foi fácil, por isso, adaptar-se aos Estados Unidos da América? Ou ainda assim, e apesar deste sentimento, há algum aspecto ou outro ao qual tenha sido mais difícil adaptar-se, ao qual ainda resista hoje em dia?
Por exemplo, há uma coisa que eu resisto, que é ter meetings à minha hora de almoço. Eu nisso digo sempre que sou portuguesa e que os portugueses não têm reuniões, não comem ao computador e não comem à hora do almoço. Em relação a minha adaptação foi bastante fácil, porque o trabalho aqui é mesmo espetacular, e apesar de ter sido difícil ir para o MIT, de ser uma entidade em que as pessoas são bastante competitivas, eu sempre tive sorte de estar rodeada de pessoas fantásticas. Eu acho que é isso que faz a diferença. Não é só o sítio para onde nós vamos, mas as pessoas que nos recebem nesse sítio. E eu aqui trabalhei sempre com pessoas muito, muito boas, e então tinha um ambiente de trabalho que era incrível. E fora do trabalho, não tenho muitos amigos americanos, não acho que seja uma cultura muito fácil, mas tenho imensos amigos portugueses e espanhóis, e acabo por ter o bom dos dois lados, que é o meu trabalho é espetacular e a minha vida fora do trabalho também é muito boa, porque estou rodeada de pessoas de quem gosto e que culturalmente são muito parecidas comigo.
A Ana dizia: não tenho muitos amigos norte-americanos, é uma cultura um bocadinho difícil. O que é que mais a surpreendeu? O que é que torna esta cultura assim um bocadinho mais difícil?
Eles acabam por ser mais fechados em relação àquilo que nós somos, e não são tanto de abraços e de querer. Mantêm muito quase que o distanciamento social que nós vivemos hoje em dia na pandemia, quase como que o tradicional que se vive aqui, eles acabam por não ser muito próximos das pessoas. E depois, claro, eles já têm a vida deles aqui, não é? Já têm a família deles, já têm os amigos deles, muitos já estudaram ou já vivem em Boston há muitos anos, apesar dos americanos mudarem de estado muito facilmente. Eles acabam por já ter a vida deles aqui. Eu quase que não os culpo de serem assim, porque às vezes olho para mim e, se eu nunca tivesse saído de Portugal e se hoje em dia continuasse a viver em Lisboa, se calhar também não ia ser tão receptiva às pessoas que vêm de fora, porque eu já tinha os meus amigos, já tinha a minha família e já fazia as minhas coisas. Por isso acho que o que eles fazem é um bocadinho, não sei se é o normal, mas não me parece que não seja aceitável. Ou seja, não é que eles não nos respeitem e não gostem de nós de estarmos aqui, simplesmente têm a vida deles e nós temos que nos orientar de outra maneira com os nossos amigos e com a vida que nós temos cá.
Bem, já percebemos que no seu caso não foi difícil, até porque, como dizia há pouco, Boston é muito multicultural e, portanto, isso também facilita este processo de integração, onde existe gente que está no mesmo barco de quem chegou de fora.
Sim, sem dúvida. Existem imensos portugueses, a maioria das pessoas vem fazer uma parte do doutoramento ou o pós-doc. Não são muitos os que vêm trabalhar em empresas, porque os Estados Unidos têm uma barreira que é o visto de trabalho, e por isso nós quase todos vimos como estudantes ou como investigadores durante uns anos, e depois tentamos então dar o passo seguinte e fazer a transição a um visto de trabalho para trabalhar numa empresa. Mas sim, todos os anos há pessoas a chegar e há pessoas a ir embora. E ao princípio é engraçado, acabamos por conhecer também as pessoas que chegam e que são agora novas na cidade, mas ao longo dos anos também agora nós próprios temos o nosso grupo de amigos, e já não vamos tanto àqueles encontros de portugueses, àquelas festas que se calhar íamos há 5 anos atrás, porque esta já é a nossa vida, Boston já não é um ponto de passagem. Boston já é onde eu tenho a minha casa.
E já tem a sua rede criada também, não é? Coisa que há
Sim.
5 anos não acontecia. Ana, já nos disse que é da área da farmácia, já falamos aqui em ciência, em investigação. O que é que está a fazer nesta altura? Também falou há pouco do MIT. Nesta altura, que projeto tem em mãos? O que é que faz profissionalmente?
Sim, eu trabalho numa biotech em Boston. E tenho um perfil muito específico, que sou formuladora de medicamentos. E hoje em dia isto é uma área que está em crescimento e nós conseguimos ver pelas vacinas de RNA, por exemplo, que são precisas nanopartículas para poder encapsular o RNA e administrar de maneira a que seja funcional. E esse é o meu trabalho, é desenvolver nanopartículas. Quando estive no MIT trabalhava com péptidos antimicrobianos contra a tuberculose, e agora trabalho com RNA mensageiro e sou responsável pela formulação de novos medicamentos, por exemplo, contra a fibrose quística.
Ana, qual é que é o sentimento quando o medicamento está pronto e sabemos que ele vai ter o impacto na vida de alguém?
Sabe que isso é um sentimento que muito poucas pessoas podem vir a experienciar, porque o desenvolvimento do medicamento é muito, muito longo. Eu diria que não sei se vamos conseguir experienciar esse sentimento, porque a probabilidade do medicamento que estamos a desenvolver ir ao mercado é bastante curta, mas só o facto de nós conseguirmos trabalhar num produto que sabemos que um dia poderá vir a curar uma doença que neste momento não tem cura, já é incrível. Eu, se um dia vejo o medicamento no qual eu estou a trabalhar a entrar em ensaios clínicos, vai ser uma conquista. É uma alegria imensa, e perceber que o meu trabalho pode realmente fazer uma diferença na vida das pessoas.
E isto que acabou de dizer mostra o quanto foi importante a forma como os diferentes laboratórios, as diferentes farmacêuticas trabalharam no último ano para que a vacina contra a Covid-19 estivesse acessível em tão pouco tempo. Isto raramente se vê.
Sim, sem dúvida. E eu acho que as pessoas não têm noção da quantidade de pessoas que trabalharam neste produto. E quando eu digo trabalharam, não falamos no ano a seguir. Eu tenho dado algumas apresentações também nas universidades, e nós falamos que o RNA mensageiro foi descoberto em 1961. Ou seja, falamos de uma molécula que não é nova. É nova para as pessoas porque neste momento se está a falar, não é? Então, desde os anos 60 que estamos a trabalhar para tentar ter uma molécula que seja mais funcional, e ao longo dos anos fomos conseguindo fazer investigação. A maioria desta investigação faz-se nas universidades, e eu acho que é importante as pessoas também terem consciência de que um produto das empresas tem sempre uma base científica nas universidades, e que daí é tão, tão importante a investigação básica e o investimento em investigação nas universidades. E pronto, então empresas agora como a Moderna, ou a Pfizer-BioNTech, ou mesmo a AstraZeneca, que no último ano foram capazes de juntar todo o conhecimento dos últimos anos e criar uma equipa que conseguisse trabalhar no desenvolvimento de uma vacina. E isto fala-se de uma equipa interna, tanto por parte das próprias empresas, como das colaborações que estas empresas tiveram que fazer com quem faz a produção das vacinas, não é? E as próprias agências reguladoras do medicamento. Ou seja, quando nós falamos numa vacina da Pfizer, não é a vacina da Pfizer, é a vacina de todas as pessoas e todos os colaboradores que tocaram naquele produto. Ou seja, há imensa gente envolvida.
É de facto extraordinário. Sei que a par do seu trabalho diário, tem outros projetos em mãos.
Tenho. A pandemia também veio aqui ensinar-nos que, isto foi uma frase que também me disseram, que é, às vezes nos momentos mais difíceis somos capazes de criar os projetos com maior impacto. E eu realmente utilizei a pandemia para criar qualquer coisa, não é? Para criar um projeto que eu acreditasse que pudesse ter impacto na sociedade. Eu já emigrei há muitos anos. E acho sempre que nós conseguimos trazer valor de volta ao nosso país, e que com a experiência que fui adquirindo ao longo dos últimos anos, que neste momento, ou seja, passado 10 anos, posso ser um bocadinho uma referência na vida de alguém, referência essa que eu também tive a sorte de ter há uns anos atrás, quando fiz o meu doutoramento. Então criei o The Non-Conformist Scientist. O NC Scientist é uma plataforma que está no Instagram.
Vamos só traduzir, a cientista não conformada.
Sim, a cientista não conformada. E uso muito essa página para dois projetos. Um projeto de comunicação de ciência chamado Ciência em 3 Minutos, e um projeto em que eu tento fazer o empoderamento das mulheres na ciência e falar de temas que muitas vezes acabam por não ser tão conversados, como o burnout, não é? O esgotamento no doutoramento, o facto das mulheres, temos muitas mulheres em ciência, mas poucas em cargos de liderança, e de tentar dar um bocadinho o meu feedback ou a minha opinião neste tipo de temas e como é que nós vamos conseguir inspirar a nova geração de mulheres na ciência. E então também criei o She Has a PhD e o objetivo deste projeto é de contar histórias de vida de mulheres na ciência, e quando eu digo histórias de vida, não é tanto enfocar estas conversas ao trabalho, mas realmente à sua vida. Quais é que foram as dificuldades que tiveram em emigrar, as dificuldades que tiveram quando tiveram filhos, e como é que isso impacta a sua carreira e a sua vida.
Estamos a falar de dois projetos diferentes, os dois em português ou em inglês?
Exato, o Ciência 3 Minutos é um projeto português, os vídeos estão no YouTube. E eu também gostava de dizer que este projeto ainda me dá, tenho um especial gozo e tenho imenso orgulho no projeto que nós criamos. E eu digo nós porque este não é um projeto meu, este é um projeto de sete. Somos sete investigadoras e comunicadoras de ciência a viver em várias cidades do mundo. Nós estamos em Boston, Nova York, estamos na Basileia, em Aveiro e Lisboa. Somos diferentes áreas de trabalho e eu fiz uma publicação no Instagram em outubro, quando me apercebi de que os meus pais não estavam informados sobre a Covid-19. Eu pensei, se os meus pais não percebem, eu não quero imaginar os pais das outras pessoas, não é? Porque os meus pais conversam comigo quase todos os dias sobre o assunto, e a informação que lhes chegava em português era informação muito má. E então decidi fazer uma publicação e perguntei, tenho uma ideia, fazer vídeos curtos sobre ciência, falar sobre a pandemia, quem é que se quer juntar a mim? E de repente, não sei quantas pessoas é que me escreveram, escreveu-me imensa gente, e eu decidi escolher aquelas que tinham um perfil diferente do meu e que eu sabia que podiam ajudar em pontos muito específicos, tanto na procura de informação bibliográfica, como na correção da escrita científica, como no design e na publicação dos vídeos. E por isso esta equipa foi incrível e eu acho que nós fizemos um trabalho excelente. Estamos agora a acabar a primeira temporada sobre vídeos científicos e só foi possível mesmo por elas trabalharem comigo neste processo.
Portanto, Ciência em 3 Minutos, este em português. O outro projeto é em inglês?
Sim, o outro projeto é em inglês. E a ideia é que seja, que chegue a mais pessoas, que seja internacional. E estou agora a tentar perceber como é que faz sentido utilizar muita dessa informação para ajudar as investigadoras que estão em Portugal. Estou a tentar perceber como é que se consegue trabalhar num projeto que tem um caráter internacional, mas aplicá-lo também a Portugal. O facto de ser em inglês e como falamos numa comunidade científica, acaba por não ser uma barreira.
É a vossa
porque
língua.
Quase toda a gente fala inglês, ou seja, neste caso os meus pais acabavam por não conseguir perceber tão bem. Mas também eles não são propriamente o target, não são a audiência que eu procuro com estes vídeos. E portanto, sim, esta parte do projeto é em inglês, é um híbrido.
Parecem projetos muito interessantes. Podemos chegar, quer um, quer outro, a partir da sua página de Instagram, a cientista não conformada.
Sim, está em inglês, a non-conforming scientist, o NC scientist.
Bom, ficam as dicas e os contactos e já percebemos que certamente com essa dose de entusiasmo e paixão por aquilo que faz, que se consegue perceber na sua voz, outros projetos surgirão. Falava aqui do surgimento destes projetos quase como que consequência da pandemia e da nova forma de viver. Como é que está o vosso dia-a-dia por aí? Chegam-nos notícias que em algumas zonas dos Estados Unidos já não se usa máscara, que já se respira alguma normalidade. Como é que está o dia-a-dia em Boston?
Está a voltar ao que era a pré-pandemia. Boston não é, faz parte do estado de Massachusetts e temos a sorte de ser um estado altamente qualificado. As pessoas aqui têm uma educação acima da média, o que acaba por também fazer com que, ou seja, a disseminação da Covid nunca chegasse a níveis como foram vistos na Flórida, por exemplo. Isso nunca chegou a acontecer em Massachusetts. E uma coisa que aconteceu aqui foi que desde maio do ano passado, ou seja, desde há um ano atrás, que nós vivemos na mesma fase. Não há essas diferentes fases de agora abrem os restaurantes mais, agora abrem menos, agora podem ir para a esplanada, agora podem se juntar em casa. Não, desde maio do ano passado, que é sempre a mesma coisa, que é máscaras dentro dos espaços fechados, apenas 4 ou 6 pessoas na rua que se podiam juntar do mesmo agregado familiar, que podíamos estar no restaurante, E foi assim durante um ano. E eu acho que isso foi uma excelente decisão do governo, porque fez com que nós conseguíssemos cumprir as regras, ou seja, não havia nada de diferente, foi mantido assim durante um ano. E agora que as coisas estão melhores, então sim, agora vamos poder abrir, nós temos neste momento 52% das pessoas totalmente imunizadas e 70% com uma dose, portanto o Estado vai abrir, as cidades vão abrir e a partir deste fim de semana nós já não precisamos de usar máscara, tanto nos espaços públicos como nos espaços fechados, que o autorizem. Acaba por ser ainda uma autorização por parte das lojas, por exemplo, ou dos restaurantes. Mas sim, já se respira um bocadinho de normalidade e é muito bom ver outra vez pessoas na rua e ver que as coisas estão a voltar ao que eram.
Bom, com pessoas na rua, se fôssemos até Boston, onde é que nos levava? Qual é que é o seu local preferido? Qual é que é o local que é obrigatório conhecer por aí?
Lugar obrigatório é um passeio pelo Charles River, a cruzar a Longfellow Bridge. É mesmo o meu passeio favorito, a vista sobre o rio. É incrível e eu quase todas as semanas acabamos por ir passear por esse sítio. Em termos de restaurantes, eu confesso que a pandemia me deixou com um bocadinho de saudade dos pubs americanos, apesar de eu não ser grande fã dos pubs americanos, mas gosto muito da diversidade cultural em termos de comida que existe nos Estados Unidos. E é engraçado, as pessoas acham que vêm aos Estados Unidos comer um hambúrguer e isso não é verdade. As pessoas vêm aos Estados Unidos comer a melhor comida asiática, ou da América do Sul, ou do Middle East, que elas conseguem, ou seja, é uma mistura de sabores e de culturas que nós não conseguimos encontrar no outro lado, e é isso que faz os Estados Unidos também tão fascinantes. O meu restaurante favorito chama-se Oliana e é um restaurante de comida do Líbano, a Mediterrânea. É espetacular. Eles têm assim um pátiozinho escondido, eles estão aqui em Cambridge, eles têm assim um pátiozinho escondido, super agradável e é muito, muito bom ir lá jantar. É mesmo, é o meu sítio favorito.
Bom, ficam aqui algumas sugestões. Ana, quando olha para o futuro, vê-se nos Estados Unidos durante mais alguns anos?
Essa é quase a pergunta do milhão, sim. Eu não me vejo a voltar para Portugal nos próximos, diria, 5 anos. Não, não acho que vá acontecer. Eu tenho aqui o meu trabalho, que eu adoro o meu trabalho, tenho aqui a minha família, não é? Somos dois, mas não deixamos de ser uma família. E tenho aqui os meus amigos. E uma das coisas que a pandemia nos veio também trazer, e eu não sei se há outras pessoas que se identificam, é que nós normalmente, quando conseguimos ir a casa 2 ou 3 vezes ao ano, eu acho que nós conseguimos quase que fazer um refill, não é? Não sei como é que isso diz em português, mas é conseguimos encher
Carregar
das
baterias.
coisas. Exatamente, conseguimos carregar de baterias e encher das coisas boas que existem em Portugal, que é a comida, que é a nossa família, que é o tempo, pronto, que é um país incrível. E o facto de eu já não ir a casa há 1 ano e meio faz com que eu não tenha. Não consiga ficar cheia destas coisas. E as notícias que me chegam de Portugal e da Europa são tristes. E então acabam por não me fazer. Talvez quando eu tivesse vindo para cá há 5 anos, se calhar dizia: não, um dia vou conseguir fazer o que faço aqui em Portugal. E eu hoje olho para o nosso país e para a Europa em geral e eu digo: não, o que eu faço aqui, em termos de trabalho, eu não vou conseguir fazer em Portugal. Ou seja, eu posso decidir voltar, mas não será pelo trabalho. E isso acaba por ser triste, não é? Acaba por ser assim um sentimento entre o que é que eu vou fazer um dia para conseguir estar, sentir-me preenchida e rodeada das pessoas que eu gosto tanto e o que é que eu vou fazer para conseguir ter este sentimento em relação ao meu trabalho. E, portanto, acho que como outros imigrantes vivemos sempre um bocadinho nesta balança complicada que é a vida e o trabalho. Talvez daqui a 5 anos consigamos ter outra conversa e tentar saber o que é que fará sentido nessa altura.
Quem sabe o que o caminho nos reserva às duas. Ana, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta sua história de portuguesa no mundo, que começou a escrever em 2011?
Isso, a maior aprendizagem, eu não sei se há assim só uma aprendizagem.
Acredito que sejam várias, na verdade.
Mas, exato, mas tentar fazer assim, tentar escolher assim duas coisas que me mudaram. Acho que talvez o que mais me tenha marcado é aquilo que me mudou. E das coisas que mais me mudaram, uma delas é o respeito pelas pessoas que são diferentes de nós e pelas outras culturas. Nós em Portugal vivemos numa bolha. Apesar de acharmos que somos um país muito aberto e que temos muitas pessoas estrangeiras, não é assim tanto, não é? Eu estudei numa faculdade de farmácia, quer dizer, os meus amigos eram portugueses, pessoas brancos, não é? Portugueses brancos eram os meus colegas da faculdade. Portanto, acabamos por não estar assim tão expostos a outras culturas. Isso é completamente diferente quando chegamos aos Estados Unidos. E apesar de eu ainda estar muito rodeada das pessoas que têm um doutoramento e dos investigadores e de ser uma privilegiada por trabalhar numa empresa, eu acabo por me expor a outras culturas e de ganhar um respeito tremendo por todas as pessoas que vivem aqui e que algumas, como eu, não é? Também emigradas. Isso, e depois também vai puxar um bocadinho ao outro lado, que é o facto do que é um imigrante. Não é? Eu sou uma imigrante qualificada, eu venho com um doutoramento, eu venho trabalhar para uma empresa porque eu lhes vou dar uma coisa que eles não conseguem encontrar aqui, mas eu não deixo de ser imigrada, eu não deixo de procurar nos Estados Unidos aquilo que o meu país não me dá. Isso às vezes é um... Será que é assim tão importante ter um doutoramento? Nós vemos aqui as pessoas da América do Sul que vêm para cá... Obviamente fazer trabalhos que não são iguais ao meu, não é? Vêm mais para trabalhar em termos de limpezas, de ajudar na construção. Eles também são imigrantes, mas eles também vêm cá à procura de uma vida melhor. Então acho que o facto de viver aqui também me abriu um bocadinho a cabeça, tentar pensar o que é que significa ser imigrante, não é? O que é que significa ser imigrante e o que é que faz de nós tão diferentes dos outros imigrantes que estão aqui. Acho que é essa a aprendizagem, é que nós não somos assim tão diferentes uns dos outros, apesar de uns terem tido a oportunidade de estudar, e isso acaba por ser um privilégio.
Eu uso muitas vezes esta frase e cada vez que converso convosco me convenço mais disso. É como diz a canção, é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa.
Sim, sim, sem dúvida.
Saudades do Portugal, o que é que sente mais falta do nosso país, Ana?
Ai, neste momento eu sinto tanta falta dos meus pais e da minha avó. E da minha irmã, têm sido meses super complicados. Acho que normalmente não digo que tenho assim tanta falta da minha família e dos meus amigos, porque eu acabo por ir aí com alguma frequência, mas neste momento eu sinto mesmo falta da minha família e dos amigos que estão aí. E claro, do sol, de Portugal, do mar, dos pastéis de bacalhau, de beber uma cerveja numa esplanada e de... Não sei, de poder ir à praia e de passear e de realmente... Tenho saudades de dançar numa festa no Algarve, sinceramente, assim, naquelas festas de verão que acontecem em agosto. E de me poder sentar com os meus amigos sem ser por uma videochamada e de conseguirmos falar de tantas coisas que acabámos por ficar separados no último ano e meio. Tem sido, assim, um ano bastante, bastante duro. Ah, e outra coisa que eu também... Não tenho saudades porque ainda não aconteceu, mas o nosso sobrinho nasceu em março de 2020 e eu estou deserta de o conseguir ver pela primeira vez e acho que como eu está muita gente, não é? Que nós não conseguimos ver a família há tanto tempo, então estou deserta de ver o nosso sobrinho Eduardo a correr, que ele neste momento já está a andar.
Ana, já há previsão para vir... resolver essas saudades ou ainda não?
Estamos à espera de saber se os voos vão conseguir abrir em junho, já não sei, porque não é, já estamos a 31 de maio, mas esperamos ir em julho, esperamos ir em julho e em agosto, esperemos que sim.
Esperemos que sim, fico a torcer. Só falta uma palavra, Ana, a que melhor resume a história que acabou de me contar.
Persistência.
Para quem explica ciência em 3 minutos, tem que conseguir resumir 10 anos numa palavra.
Assim, uma palavra é difícil. Posso escolher persistência, também serve um bocadinho a palavra ambição. O facto de ser a persistência neste caso é porque, obviamente, que as coisas não correram todas, nem correm como nós pensamos, não é? E apesar de eu ter tido imensa sorte e de estar rodeada de pessoas fantásticas, às vezes apetece-nos deixar tudo e voltar e dizer, olha, não estou para viver aqui, não estou para isto. E a verdade é que existe uma persistência enorme a conseguirmos estar fora das pessoas de quem nós mais gostamos, um bocadinho pelo nosso sonho de viver a nossa vida, não é? E o nosso trabalho. E então penso que persistência talvez seja a palavra que define estes anos e os que aí vêm também, só mesmo com muita persistência que vamos conseguir continuar a estar aqui, a trabalhar e a viver da melhor maneira que conseguimos.
Bom, que os sonhos continuem a estar presentes, que sejam movidos por ambição da boa e que não falte, de facto, persistência para fazer o caminho. Muito obrigada, Ana Cadete. Está em Boston, nos Estados Unidos da América. É uma portuguesa no mundo desde 2011.